Papo de Boteco.
Eu sou Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e eu tenho aqui ao meu lado, ou quase isso, senhor Lucas Siqueira.
Boa noite, Túlio. Boa noite aos amigos aí que nos acompanham, né? Bem-vindos ao Planeta Loucura, que hoje o tema é tão difícil que nossos outros colegas não quiseram se comprometer aqui e falar que gostam da loucura, né?
Pois é, Lucas. Quais são suas previsões aí, né, para esse programa?
Olha, cara, eu gostaria que o pessoal mandasse uns comentários aí, lembrando de mais filmes malucos, né? Eu fiz a minha lista aqui, você tá com a sua lista, a gente não bate em todos os aspectos aqui, né? Então, se o pessoal for lembrando e a gente conhecer os filmes, vai entrar uma hora que a gente vai tentar dar uma categorizada neles também, é isso que eu espero que aconteça aí.
Exatamente. Mas, olha só, vai ser, eu já fiz uma edição aqui do Papo de Boteco só com a Dani, mas acho que só nós dois é a primeira vez.
É verdade, velho. Estou emocionante.
Será que a gente vai aloprar e fazer o programa mais louco da história?
Oh, ia ser muito doido, velho. Ia ser muito doido, mas precisamos da cooperação dos nossos colegas assistindo aí, né? Para nos ajudar aqui.
Exatamente. Principalmente porque estamos sem munição etílica hoje.
Pois é, velho. A crise, né?
Bateu.
Há um problema de liquidez aqui, né? Eu gastei todo o meu dinheiro com líquidos, aí fiquei sem para hoje aqui. Aí é foda, né?
Sensacional, velho.
O dia que a gente mais tem que encher a cara e ficar doideira aqui.
O dia que o programa tinha que ser louco.
Pois é.
Tinha que entrar aqui nessa transmissão e falar, nossa, tem dois caras muito esquisitos falando.
Pois é, velho. Eu tava louco pra que, tipo, a Dani ou outra das moças, né, bacanas topassem. E só pra eu falar, ô, você tem que ver o filme tal, assim. Só pra, tipo, sacanear pra sempre a vida delas, assim, saca?
Aham. Uhum. Boa. Você vai pro céu, assim, meu.
Com certeza, velho. Não, eu quero levar todo mundo comigo, sacou? Agora que eu já tenho problemas mentais devido ao cinema, eu vou trazer outra galera pro meu lado aqui, velho.
Sensacional. Ó, a gente tem aqui a Noemi. Noemi, boa noite. Cara, vamos lá, então. Pé na porta, soco na cara. O que torna um filme estranho ou esquisito?
É complicado, né? Porque isso é uma questão de gosto, normalmente, né? Falar que estranho, né? Ou talvez até de maturidade. Eu lembro que quando era criança, eu assisti Pulp Fiction e foi uma coisa muito estranha para mim, saca? A montagem do filme era diferente do que eu estava acostumado, então aquilo me causou um estranhamento muito grande, né? Eu devo ter visto esse filme, sei lá, em 98, alguma coisa assim, saca? Mas eu creio que tem quatro elementos que são fundamentais para um filme ser estranho, né? Um deles é a premissa, ou a ideia, ou a história, né? Todos são no mesmo âmbito aí, né? Se você tem uma ideia muito louca, assim, falar, não, vou fazer um filme no qual todas as pessoas têm cara de torradeira. Você já tem uma premissa estranha, assim, saca? Já começa aí, assim. Esse é o primeiro ponto, a premissa do filme, né? Segundo ponto é a execução, tanto de áudio quanto de vídeo, assim. Então, tipo, como o filme é conduzido, né? Se acontecem umas loucuras visuais, se a música é contraditória ao que está acontecendo, se há uns sons assim, que não são parecidos com aquilo que a gente está vendo na tela, né? Então a execução é muito legal. Tipo, imagina, sei lá, um filme de terror, mas no qual a música é toda assim de circo, saca? Você tem um estranhamento aí. Então você tem a execução como segundo ponto de partida para o estranhamento. Terceiro ponto é o deslocamento da realidade, ou verossimilhança, né? Que eu acho que, assim, quanto que esse filme, essa obra é diferente, ela não se situa no mundo que a gente está acostumado, né? Como que os personagens se comportam, que tipo de coisa que eles fazem, né? Então, por exemplo, naquele filme O Lagosta, as pessoas têm comportamentos esquisitos, né? Atípicos do que a gente está acostumado a ver. Falas muito secas, né? Um negócio assim, poucos toques uns nos outros. Então, Isso dá, né, uma estranheza. E o quarto tema é o nojeira barra tabu barra gore, assim, né? O quanto que esse filme apela para, assim, desgraça, né? Ou coisas que são difíceis de lidar, assim. Acho que esses são os quatro pontos.
Cara, é legal, gente, vocês que estão ouvindo aí, o Lucas criou um termômetro da esquisitice.
Pois
Então,
é.
esse programa nosso é conceitual, tá?
Sim, né? Estamos desenvolvendo um conceito aqui juntos, né? E quem quiser nos ajudar a desenvolvê-lo seria uma honra, né? Então, quando a gente criou esse tema, muitos dos nossos colegas ficaram sugerindo filmes e que, assim, eu não estava concordando. Eu falei, não, velho, não é, esse filme não é estranho. Então, decidi criar, tipo, um jeito de medir o quanto o filme é estranho ou não, assim, se ele consegue entrar no quesito estranho, né? Mas isso falaremos um pouquinho mais para frente aí, né?
Pois é, mas eu gostei desse seu termômetro. E é curioso, né, velho? Porque a gente sugeriu essa pauta e ninguém topou.
Mas choveu assim, né? Não, fala desse filme aqui, velho. Ninguém quer se comprometer a falar assim, não, eu gosto de podreira, né? De escrotice.
Pois é, mas por que que você acha que esse tema afastou as pessoas? Porque é curioso, porque a gente pode fazer até uma metalinguagem aqui de falar por que que as pessoas não quiseram participar do nosso programa.
Eu acho que é difícil você entender que você gostou de uma coisa esquisita, saca? Eu acho que muitas vezes quando a pessoa vê um filme no qual ela não se identifica ou que ela não entende, ela sai com uma sensação ruim. Nós,
Sim.
os que temos problemas mentais aí, a gente sai, ô, isso foi muito doido, velho. Por quê? Sei lá, velho, foi muito legal, assim, foi
Não
uma
sei
experiência.
dizer, velho. Não sei o que dizer, só sei o que sentir.
Exatamente, velho. Eu senti um sentimento vendo esse filme aqui, saca? Então, tipo, eu gosto muito de filme louco, assim, saca? Eu acho que o cinema, ele é uma espécie de arte que busca sua linguagem, né? Sua maneira de ser propriamente, né? Então, quando ele foge muito da literatura ou de contar uma história, assim, né? Começo, meio e fim, eu acho muito legal. Eu acho, assim,
Com
sempre, tipo,
certeza.
tentando se renovar e buscar novos caminhos, né? Tipo, o cinema é muito amplo, você pode fazer muitas coisas, né? Então, eu curto ver, assim, loucuras sendo feitas, né?
Pois é, cara, quando a gente fica pensando, né, por que que as pessoas não gostam, não costumam gostar desse tipo de filme, eu não sei se. Assim, eu acho que eu concordo muito com isso que você falou, que o pessoal é mais estável psicologicamente.
Sim.
Então, o que gera estranheza causa desconforto, e quando você tem a soma dessas duas coisas, você não consegue sentir prazer naquilo que você está assistindo. Muitas vezes porque a gente tem aquela necessidade do controle. Inclusive, acho até que é por isso que a indústria do cinema apela sempre para as mesmas fórmulas, para o mesmo tipo de filme, a questão dos remakes, a questão de investir em filmes de herói. Por quê? A gente não está provocando o público, a gente está trabalhando com algo que já está dentro do público, simplesmente repetindo isso. E na hora que a gente tem um filme, por exemplo, o Holy Motors, filme de 2012, 2011, se eu não me engano, que é muito WTF, tá ligado? Holy Motors é muito WTF. Você vai mostrar esse público, no, imagina, esse filme vai ser exibido no BH Shopping, né? Que tem o público ali bem de boa, tá ligado? Cara, a galera vai sair na metade do filme, o pessoal não vai entender. Mesmo filmes que não são tão loucos, esquisitos, vamos pegar ali o Árvore da Vida.
Sim.
O Árvore da Vida, quando foi lançado, ele não tem nada de esquisito, gente. Quer dizer, não, mentira, talvez tenha. Vamos falar do Árvore da Vida.
É a questão dos dinossauros aí,
É, exatamente isso que eu pensei. Mas, enfim, é um filme que choca, porque ele não é. A linha narrativa dele não é o que a gente está habituado. Então, as pessoas estranham. E vão pensar que lembrei de um outro esquisito que a gente não colocou na lista, o Pi, que é um
E
dos
do
primeiros
Aronofsky, legal.
trabalhos
Deixa eu anotar aqui.
da Aronofsky. Velho, a pessoa assiste aquilo e não vai compreender, não vai sacar, tá ligado? Inclusive, o Aronofsky, a gente pode falar da maioria dos filmes dele,
Sim,
né?
Aronofsky é um cara interessante para ser citado aqui como diretor maluco, né? Mas é muito louco, eu estava conversando isso com um amigo ontem, né? que eu perguntei, oh, você não toparia participar? A gente vai falar sobre filmes malucos aí, né? Filmes estranhos. Ah, não sei falar sobre isso. Claro que sabe, todo mundo já viu uns filmes doideira na vida, né? Mas ninguém quer, né,
Ninguém
ficar
quer.
em linha de frente, né? E daí esse amigo, inclusive Alisson, um grande abraço, gosta de ouvir nosso podcast.
Ele é de Itatiaia?
Ele é de Itatiaia. Ele chamou de Síndrome de Star Wars, que todos os filmes têm que ser Star Wars para a galera gostar. Tem que ser a questão do, né, a jornada do herói, tá, com o mocinho como principal, saca? Tudo bem mastigadinho, começo, meio e fim, os conflitos bem definidos, né? E assim, aí fica clara a ruptura entre cinema como arte e cinema como indústria, né? Como indústria, você vai produzir tudo aquilo que agrada o público, né? O público só aceita esse tipo de filme e a gente vai fazer só isso. Por isso que é legal os filmes estranhos, eles vão para um outro lado, para um lado meio assim, mano, foda-se, saca? Eu vou fazer uma loucura aqui, eu quero mostrar. Ah, temos um comentário aí com filmes
É. A Noemi falou: Meus filmes estranhos,
estranhos.
A Bolha, O Ataque dos Tomates Assassinos, Piranhas, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral.
Bom, esse comentário vai entrar para a hora que a gente for, né, classificar os filmes no nosso Vale da Estranheza aqui, né?
Acho
Eu
que.
acho que, assim, são filmes legais, são filmes diferentes. Não sei se são filmes esquisitos, porque muitos deles têm um andamento meio normal, assim. A questão da ideia, né, da premissa de alguns que vai um pouco pra... Mas aí, daremos as notas e vemos se no
Se
nosso
encaixa.
conjunto aqui...
Tá.
E é muito louco que isso entrou também no, na pauta lá do grupo de cinema de boteco, né? Tipo, a questão dos filmes trash, do qual eu discordo plenamente, velho. E assim.
Exatamente. Isso que eu ia te perguntar agora.
Show, show. Manda aí, qual que é a pergunta, então?
É, não, qual que é a diferença, né, de ser estranho ou trash ou ruim? Qual que é a conexão que você faz entre esses três adjetivos?
Olha, é difícil, né? Eu fiquei pensando nisso e pensando no porquê que tava me incomodando aquela galera falando sobre os filmes da Troma, assim, né? Pra ser, tipo, de filmes estranhos. E eles não são filmes estranhos. Eu acho que a questão é de concepção. O filme, ele é concebido para ser o quê? Então, alguns filmes, eles são concebidos para serem filmes comuns ou ordinários, mas você tem pouco dinheiro para fazê-los, ou pouca tecnologia. Aí você acaba fazendo um negócio ruim, saca? E esse negócio ruim dá um ar pouco profissional, o que gera estranhamento. Então, nem todo filme trash é estranho. Alguns deles são só ruins mesmo, assim, sabe? Falta ou de capacidade, ou de equipamento, ou de dinheiro, né? Quando o filme é concebido para ser uma coisa diferente, assim, fala, não, aqui o sangue vai ser azul, saca? Não é por uma falta de dinheiro. É uma escolha. É uma escolha estética, assim, saca?
Exatamente.
Aí acho difícil colocar trash no mesmo barco aí. Tipo, os filmes da Troma, eles são loucura pra caralho, né? Toxic Avengers, surfistas nazistas devem morrer. Mas eles têm um andamento igual, assim, do cinema clássico de Hollywood, saca? Há um status quo, há uma quebra desse status quo e há uma tentativa de trazer esse status quo de novo, que normalmente é bem-sucedida. Então... É difícil. Você acha que dá para colocar trash no mesmo barco aí?
Cara, acho que eu concordo aí com a sua linha de raciocínio. É, o trash é trash, velho. Não quer dizer que. Acho que um filme estranho pode ser trash, mas não um filme trash pode ser estranho, sabe?
Sim,
É,
é. É
então, acho.
possível um filme trash ser estranho, né? Que nem a gente tem um filme que chama Street Trash, que é assim, negócio. Loucura em termos de narrativa, assim, uma bebida que transforma mendigos em uma gosma cabulosa colorida, assim, sabe? E assim, não tem história, negócio, aí sim, e é um filme trash. Mas que nem quando tentam fazer filmes trash com dinheiro, que nem o Robert Rodriguez lá no Grindhouse, lá com o Tarantino, aí já
Ah.
não funciona, né?
Lucas, eu tô muito feliz, meu velho.
Por quê?
Eu consegui lembrar de um filme que eu queria falar aqui. Eu ia deixar de falar, mas consegui lembrar dele, velho.
Fala aí, qual que é, velho?
2015 surgiu uma fantasia, um filme de ficção científica de apenas 30 minutos, chamado Kung Fury. Você lembra
Oh,
desse?
esse é legal demais, esse é legal demais.
Cara, É tipo um detetive, né, dotado de superpoderes, que viaja no tempo para matar o Hitler e os nazistas, cara.
E ele tem um amigo que é um dinossauro policial, assim, não é?
Cara, esse... Aí, vamos só antecipar. Esse, na sua escala, ele seria um filme
estranho. Sim, com certeza. Eu acho que esse é um filme estranho. Ele não é um filme trash, mas ele, assim, pelas notas aqui, acho que ele é. A gente, eu vou botar ele na lista, a gente vai fazer as notas dele também.
Meu velho, que maravilha, velho. Tô feliz porque esse foi um deles, velho.
Porra, quando saiu foi mó divertido, né, velho?
Todo mundo falava dele.
Com uma estética oitentista, assim,
muito,
né?
Muito, muito.
O cara dá um soco num carro, o carro sai voando, assim, mano, mó doideira, velho.
Legal demais, velho. Bom, vamos entrar aqui, então, na questão dos diretores.
Sim.
Vamos citar alguns diretores que você acha que, cara, todo filme dele você vai ter um pouco de estranhamento?
Ó, eu gosto, ou gostava, né, acho que hoje em dia não sei mais, do John Waters. Ele é um diretor que ele faz os dois, ele faz trash e estranho, né?
Uhum.
Ele fez o Pink Flamingos, que a premissa é basicamente uma competição para ver quem é a pessoa mais nojenta do mundo, sacou? Então, o filme é uma sequência de cenas de escatologia, de nojeira, assim. É meio podrão, assim. Mas tem algumas coisas legais. Assim, né? Tem um filme chamado Cecil B. Demented, que é um filme sobre cinema underground, assim, como um grupo terrorista de cinema. É um negócio, assim, bem louco. Esse cara é interessante de ser visto, assim. Não é pra todo mundo. Tem um humor meio bosta, assim, saca? Meio, literalmente meio bosta, assim.
Deu pra sentir.
É. Não, o Pink Flamingos, ele ficou conhecido porque tem uma cena lá que a personagem principal, que é uma drag queen, come um cocô de cachorro recém-fabricado, assim, sabe? E é tipo, de verdade, assim, saca? É, saca?
Peraí. Ela comeu de verdade?
Era de verdade. Não, você vê a cena é sem cortes, assim, saca? É. Enfim, vamos pro próximo. Um que eu adoro.
Eu queria jantar hoje, Lucas. Obrigado. Eu queria jantar ainda.
Não vai, agora não vai mais, né? Daqui a pouco, quando a gente abordar a Saló, aí já... Ó, o próximo aqui é o Terry Gilliam. Eu acho que, assim, o estranho do Terry Gilliam é na questão do lúdico, né? Do mágico, do imaginário, né? Um cara do Monty Python que é apaixonado por Lewis Carroll, né? Então, um cara que fez... coisas lá do Jabberwock, lá da sequência da Alice, né, no País das Maravilhas, né? O cara que fez Os Doze Macacos, Brasil, o filme. E um filme dele que eu assisti esses dias, que é o Tideland. Mano, que obra-prima, velho. Que obra-prima, velho. Uma menininha carrega nas costas. Não é mais menininha, né? Já o filme é de 2005. Já, mas ela carrega nas costas do filme. Eu fiquei, assim, impressionado, velho. Tem o Jeff Bridges, mas a menina carrega nas costas do filme. Outro é o David Lynch, né? Esse aí. Aí temos estranheza num nível da psicologia, saca? Ele usa simbolismos, né? Ele usa concepções de construção cinematográfica de modo a acessar ou mostrar o que ele acredita que seja o consciente, inconsciente, subconsciente. Aí é um cinema mais cabeção, será? Não sei se eu gosto muito desse termo, né?
Você gosta? Qual que é a sua opinião sobre o cinema do David Lynch, no geral?
Eu acho assim, à primeira vista, ele parece muito difícil e complexo de ser acessado. Mas é um cinema que te abre portas para outras coisas. Eu fui ler sobre inconsciente, subconsciente e os conscientes, né? Por causa do Cidade dos Sonhos. Né? Uhum. Então, é um filme que aborda isso de uma maneira meio até rasa, depois que você lê um pouquinho. Então, são filmes que te levam para outras coisas, assim, e isso é muito legal, saca? Um filme que, assim, tá, isso é sobre o quê? Você vai pesquisar e fala, não, o filme é sobre psique e erotismo. Uhum. Aí você vai ler quais são as definições. Velho, um filme já tá fazendo você ser mais inteligente, sacou? Eu acho isso do caralho, assim, cara. Eu gosto muito de David Lynch.
Mas, no caso do David Lynch, você acha que ele é um diretor acessível para as pessoas?
Não, Nem um pouco. Que nem a minha namorada se refere ao Eraserhead como o filme do bebê horroroso, saca? Eu acho que assim, você tem que estar com o coração tranquilo para assistir David Lynch, sabendo que vai vir uma doideira, saca? Sabendo que pode vir uma coisa esquisitíssima. E estando ciente disso, você aguenta aí. Mas que nem o Inland Empire. É um filme difícil e que tem tipo 3 horas de duração. Aí é sacanagem, né, também? Aí acho que.
É, cara. Acho que rola uns exageros dele, velho.
Pois é, eu gosto muito, eu acho que Eraserhead é um dos meus top 10 filmes de todos os tempos, assim, saca?
Pô, que legal.
E é
Eu nunca tive tesão, nem com Cidade dos Sonhos, que eu acho um bom filme, sim.
uma.
Mas confesso que o David Lynch nunca bateu pra mim. Meu filme favorito dele é aquele com o Nicolas Cage, velho.
Ah, o Wild
Nossa.
Heart.
É. Eu acho maravilhoso, mas não é nenhum dos melhores dele, na real, né?
Eu acho doido do David Lynch que, assim, ele faz as pessoas conversarem depois, assim, saca?
Ah,
Aí,
é.
pô, a Avengers que você sai e fala, você viu o Thanos morrendo, que da hora.
Ou no McDonald's.
É, pois é. O David Lynch, você sai assim, oh, velho, eu acho que eu sou burro pra caralho, assim, aí você tem que conversar com quem viu, assim, tipo, e aí, é isso?
Ah, cara, uma pergunta. Você acha que um filme, para entrar nessa nossa lista aqui de hoje, ele precisa fazer a pessoa pensar? Ele precisa
Não.
fazer a pessoa se sentir burra?
Não,
Do tipo,
não
muito
acho.
espécie você.
Eu acho que assim, tipo, o próprio Terry Gilliam, ele faz estranhezas que são só bonitas ou esquisitas, né? O Tim Burton faz isso também, mas eu acho meio infantil demais, assim, saca? O filme pode ser esquisito indo para um lado só lúdico, meio questão de sonho ou de pesadelo, saca? Tim Burton não é um cineasta que me agrada muito, mas acho que muitos filmes dele podem estar na lista aqui,
Pode
né?
entrar aí, exatamente. O Edward Mãos de Tesoura,
Sim.
apesar da narrativa ser totalmente tradicional,
Sim.
eu
Mas
acho que
a
talvez.
premissa, né?
É, a premissa, a estética do Tim Burton é esquisita, cara.
Sim.
Ela é
Eu
muito esquisita.
acho. Inclusive, para me preparar aqui para esse programa, né? Eu fui ver algumas listas e alguns filmes dele entravam. O Sweeney Todd entrou. Realmente, esse eu não consigo achar esquisito. É só um musical de romantismo gótico, assim, tipo, talvez a escolha do ambiente do musical seja esquisita, mas
Eu não gosto de suíno, Todd. Suíno, Todd.
né? Na época que eu vi, eu gostei, velho.
Ah, cara, não. É porque eu esperava um filme de terror, velho. Aí na hora que eu vi que era um musical. E assim, eu gosto de musical, tá?
Sim.
Mas a minha expectativa prévia era de um filme de terror.
Mas
E
meio que o
fui
Tim Burton
frustrado.
nunca fez um filme de terror, né? Se você pensar bem.
Você não acha que a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça tá próximo disso?
Eu acho que não, acho que seria tipo, talvez um soft horror, um negocinho meio tipo, um
Não,
terror.
mas se você tá na locadora, você vai colocar ele
Sim.
aonde?
Colocaria em suspense, só para ser filha da puta, assim, é um filme legal, mas assim, ele tem elementos de terror, mas eles não são feitos para dar medo. É tudo meio assim, ah, e olha só, Tim Burton, que bonito e esquisito, saca?
Exatamente, ó. A Noemi falou aqui, ó, do Yorgos Lanthimos. É, temos uma crescente sensação de desconforto e estranhamento, como se algo estivesse fora do lugar, tipo o sacrifício
Sim.
do servo sagrado, que é
Ele é um
maravilhoso.
diretor dessa geração atual que vem trazendo, né, esquisitices, né? O Lagosta é dele, o Dogtooth é dele.
Exatamente. Eu gosto muito dele. Eu não vi o Dente Canino ainda. Tá na minha lista para ver. Inclusive, tô devendo fazer uma transmissão ao vivo sobre. Mas o Sacrifício do Servo Sagrado, preciso fazer uma transmissão sobre também. O Lagosta a gente fez.
Fez depois de
Demorou.
muita insistência ali, né?
É, não, na verdade, cara, o Lagosta foi um dos primeiros pedidos que eu recebi. A Aline, cara, no começo da transmissão, isso em janeiro, ela pediu. Acho que eu fui fazer essa transmissão em julho. Eu demorei pra caralho, velho. Demorei muito. Me conta aqui, Darren Aronofsky,
Sim.
você acha que ele é o típico exemplar aqui, se a gente for fazer uma ilustração, né, desse podcast, tá lá o rosto dele?
Acho sim, acho que configura, né? Eu acho que principalmente com Mother, eu acho que assim, e Pi, né? Pi também é muito.
E é bizarro. O Requiem para um Sonho, ele também é esquisito, cara.
É, mas aí entra só em montagem, né? Porque a
A
premissa.
montagem dele, sim.
É, a premissa ela é bem tranquila, assim, né? A ideia principal do filme, o deslocamento da realidade também não é, né? Tipo, você tem umas cenas de viagem, assim, de loucura de droga, mas, né? E nojeira barra tabu é só com o braço necrosado ali, né?
O Fonte da Vida, você acha que poderia entrar? Porque ele tem aquela coisa, né, das três histórias paralelas. É um filme muito filosófico, um filme, sei lá, de fé, vamos colocar assim. Mas acho que assim, a galera que vai assistir pode achar ele esquisito. O que que você acha?
Eu me lembro muito pouco desse filme. Eu não consigo assim puxar pela memória o que que seria esquisito nele. Eu lembro de assistir e falar assim, ok, isso é... mas
Você
não
discorda
lembro assim
do Fonte da Vida ou você acha que é um filme para fascistas?
não, eu não vou opinar sobre ele. Mas tem um filme de direita aqui também, véio, na lista aqui. Tem um filme de direita que você vai gostar, não sei como.
Gente, a primeira participação do Lucas aqui, eu falei com ele que eu amava Peixe Grande. O Lucas virou para mim e falou: esse filme é de coxinha.
E
Eu amo
mantenha o meu posicionamento.
Peixe Grande, né?
Filme que
Então.
abraça a sociedade capitalista e o. Bom, enfim, não vamos entrar na.
Vou entrar nisso, cara. Lars von Trier.
Lars von Trier, acho que tem o maior exemplo dele é o Anticristo. Acho que esse seria o mais esquisito deles. Eu não, eu, dele, né? Eu não vi todos os filmes dele, né? Confesso. Mas acho que eu vi os mais importantes, né? Talvez Dogville, pela execução, né?
Dançando no escuro também, não.
Acho que
É um
não,
músico.
cara.
É um músico.
Eu acho
Assim.
sacanagem você falar isso, só que a Bjork é esquisita, sabe? Eu acho meio desrespeitoso da sua parte. Só porque ela é esquimó, né? Qual é, Arthur? Eu quero ser respeitoso.
Sacanagem, sacanagem. Cara, o show da Bjork foi uma das coisas mais doidas que eu já vi, velho.
Ah,
Ela
tem que ser mesmo, né, velho? Tem que
é
encher muita cara
maravilhosa.
de droga para aguentar aquela chatura mesmo, velho. Concordo com
Não,
você.
ela. As lutas delas são tensas mesmo. Algumas são bem tensas, mas na época que ela veio aqui no Brasil, acho que foi a última vez, inclusive, foi no Teen Festival, ela tava com um CD legal, velho.
Eu tenho que discordar, mas assim, né? Gosto é isso mesmo, né?
Bem. Mas então, Lars von Trier, você acha que só o Anticristo?
É, eu acho que o Anticristo seria o que mais se enquadra aqui, saca? E uma coisa que eu achei interessante de frisar é que sempre quando o filme é estranho, rola uma putaria. Sempre tem, velho. A grande maioria deles tem putaria envolvida. E o Anticristo entra nisso também, né?
Com
E
certeza,
alguns filmes, eles entram na ala do estranho por causa de uma cena, uma ou duas. O Anticristo. Eu também colocaria nesse esquema, assim, a questão de mutilação genital e de animais falantes. É zoado aquilo, né, velho?
nossa, velho. Para que você foi me lembrar
É
disso,
ruim,
mano?
né, velho? Mas, ó,
Pô.
esses filmes, eles só entram nesse vale da estranheza e da doideira por causa de algumas poucas cenas. Mas são cenas que te deixam com tanto desconforto. Você fala, ah, eu não, achei muito esquisito aquele filme, aquela cena lá, sabe? Igual o Gaspar Noé com o Irreversível.
Também é outro diretor que a
Também
gente
é.
pode falar que tem problemas, né?
Sim. Inclusive, eu recomendo o pessoal assistir o Enter the Void do Gaspar Noé, porque é uma experiência cinematográfica, assim, muito interessante e das mais próximas de se usar psicotrópicos que eu já vi. Não que eu tenha feito utilização de tais produtos na minha vida, mas, assim, pelo que me falaram, pelo que eu li nos livros.
O amigo do meu amigo já fez,
Exato, né?
né? Então. Olha só, Lucas, uma pergunta para você. Na nossa conversa ontem, a gente chegou a entrar um pouco nisso. Como que você separa a pessoa da obra? Porque, teoricamente, a gente tem muito da pessoa. A pessoa coloca muito dela no que ela realiza. Ela sendo um artista, a obra é um reflexo dela. Não seria esses filmes esquisitos uma uma forma de retratar ali a mentalidade bizarra e destruída dessas pessoas?
Eu acho que sim. Talvez nem uma questão tão bizarra, mas assim, a arte ela proporciona você lidar com os seus medos, suas angústias e suas vontades, né? De maneiras bem peculiares, né? Então, se tipo, você tem muito medo de algo, você vai lá e desenha uma coisa assustadora, né? E acho que produzir isso, né, é nesse aspecto. Que nem Eraserhead, ele é um filme sobre os medos da paternidade. Quando David Lynch começou a fazer o filme, ele estava grávido da sua primeira filha, né? Então, ele faz um filme que é uma loucura, né? Esquisitice audiovisual, cabeças rolando, mini frangos que soltam gosmas, para falar, eu estou com medo de ser papai. Olha que bonito. Não é? A arte proporciona essas coisas divertidas. Não é?
Caralho. É uma boa forma, uma perspectiva legal para eu rever esse filme, que eu assisti uma vez só na minha vida e não bateu, confesso.
Não, eu entendo, é um filme difícil mesmo, assim, tipo, de ser gostado. Mas que nem quando você ultrapassa essa barreira do, mano, isso é muito esquisito, você começa a pensar nos simbolismos, né? Tipo, aquele bebê estranho, ele é disforme daquele jeito, porque ele é só, tipo, um pressentimento futuro do David Lynch, né? Eu não consigo visualizar essa criança. Eu acho que vai ser uma criança escrota, vai ser difícil de lidar, eu não vou saber o que fazer. Então, em vez de ele mostrar isso, assim, da maneira mais simples, ele cria um elemento ali, uma caricatura, né? Pra dar essa sensação. E, pra mim, funciona muito bem, assim, sabe?
Uhum.
Eu lembro que a primeira vez que eu fui ver esse filme, falar, nossa, você vai detestar, um filme que não tem nada a ver, não fala sobre nada, né? Então, a primeira cena, tem um cara mexendo nos maquinários, assim, e daí já cai, tipo, um asteroide num planeta. Alguma coisa assim, tá? Mas eu falei, tá, isso aqui é um simbolismo do espermatozoide, né, entrando no óvulo. Tipo, aí eu comecei a ver, até que é bem simples de ligar esses pontos aqui, saca? E quando terminou, eu falei, puta, muito legal, velho, muito diferente e bem legal, assim, sabe? É um filme sobre paternidade, saca?
Cara, achei doido, né? Isso aí. Vou dar uma nova chance para ele. Né?
Não, se você achar uma bosta também, pode vir me xingar aqui, que a gente troca essa ideia.
Ai, que tal? Não acho o filme ruim, cara. É mais de não gostar mesmo. Eu entendo. Porra, o David Lynch não é um cara que vai fazer filme ruim, tá ligado?
Duna é ruim, velho.
Cara, mas eu não vi o Duna, né?
Nossa.
É a questão que eu tava até falando com o Leozinho agora. Tem a diferença entre um filme ser ruim e a gente não gostar. Ele Sim. é ruim mesmo se você não gosta dele.
Ah, mas, assim, Duna tem, né, os seus fãs, como tudo, né? Mas, assim, é um filme que, em termos de crítica, ele vai mal. Em termos de gosto de um público maior, ele vai mal. Eu me esforcei, saca? Eu fui coração aberto, véio. Eu tentei começar a ler o livro Duna, véio. Só que é um livro que também não acontece nada nas 100 primeiras páginas, velho. E depois de ler 100 páginas e não acontecer nada, dá uma preguiça, sabe? Então, eu até tentei, mas, puta, foi difícil. E com o Sting, velho. Ah, não, botou o Sting no filme e perdeu, assim, sabe? Já não.
Eu gosto de Police, mano.
Eu não, acho uma bosta desse cara que fingia que tocava mal pra entrar na cena punk, velho. Filho da puta, velho.
Você não gosta de The Police?
Eu acho uma bosta, velho. Acho uma bosta, velho.
Nada do The Police, você gosta?
Não, assim, velho, é rock. Se tiver tocando numa festa, eu não vou falar assim, eu tiro essa bosta aí, saca? Mas eu acho, assim, mó bunda mole, velho, sinceramente, velho.
Nossa, mano, o Sting, as coisas que ele fazia no baixo, não que ele fosse um instrumentista exemplar, tá? Mas a questão das composições dele, o swing, o Paralamas pega muito do Sting, velho.
Não, eu concordo com você, ele é um cara inspirado, é um cara que é um bom criador. Mas o que ele faz, eu acho bunda mole, assim, sabe? Eu não consigo gostar.
Entendi. Você é uma pessoa polêmica, Lucas.
Jamais, velho. Eu só gosto de música boa, velho. Essa que é diferencial, assim.
Justo. Noemi falou, cada filme estranho, se reparar, sempre acaba tendo um sentido no final.
Mas isso é uma pergunta.
Foi uma pergunta, Desculpa, não tinha visto a interrogação. Cada filme estranho, se reparar, sempre acaba tendo um sentido no final? Essa é a pergunta dela.
A obra de arte, ela funciona da seguinte maneira. Depois que está pronta, ela não é mais do seu realizador. Ela é de quem consome. Se você consegue achar um sentido no final, sim. Tipo, funciona. Né? Podem ir perguntar para o diretor o que ele esperava, assim, né? Você, o que você quis dizer. Ele pode até falar o que ele quis dizer.
Uhum.
Mas, né, cada um consegue achar o que quiser numa obra de arte, né? O que achar adequado ali. Ah, isso fala sobre isso, né? Eu tenho discussões com meu pai sobre isso, muitas coisas. Às vezes eu viro, nossa, pai, eu vi um filme do Herzog que acho que ele quer mostrar isso. Não, é só uma cabra mesmo. Não, mas a cabra é um símbolo da sociedade. Não, é uma cabra, saca? Aí. Sim, estamos aqui de novo, velho. Que déjà vu total, velho. Agora estou todos os dias na live aqui.
Estamos falando de filme esquisito, mano, Matheus. Estamos falando de filme esquisito. Se tiver sugestão de falar de filme esquisito, esse é o momento.
Cine doideira, só loucura.
Doideira. Vamos entrar então nos exemplos?
Vamos.
Então vamos lá. Vou dar o palpite aqui, vamos iniciar aqui, voadora de dois pés no peito.
Só para deixar claro, nossa seleção aqui, ela se baseia em quatro itens, né? Que é premissa, execução, deslocamento da realidade e nojeira ou tabu. A gente vai dar de 0 a 10 para cada um desses itens. Se o filme tiver mais que 15 pontos, ele já entra como filme estranho. Porque assim, um é o menor índice de esquisitice de um filme. 10 é muito esquisito. Ok?
Justo. É, deixa eu ver aqui então. Tá, vamos entrar com esse aqui. Até fazer uma leitura aqui, ó. É, não fui a única pessoa que ficou extremamente confusa com Holy Motors. Antes tivesse passado no boteco da esquina, tomado todas e ido assentar na cadeira do cinema. Provavelmente teria aproveitado bem mais desse estranho e peculiar filme. Que, sinceramente, até hoje, eu não posso dizer se entendi muito bem. Talvez, na real, não exista nada para entender. Simples assim. Me conta, Holy Motors, é bizarro, é esquisito ou não é?
Eu acho que é, mas eu não consigo fazer essa leitura porque eu não me lembro do filme. Acho que a gente podia começar por um que nós dois tenhamos mais fresco aí.
Cara, é, não, beleza, a gente pode virar, mas só para a questão do Holy Motors. É como se fosse, não é, mas é como se fosse uma antologia com várias histórias em que os eventos vão acontecendo, de alguma forma a gente acha que eles estão conectados. Deixa eu ver. Ó, a trama básica do Holy Motors gira em torno desse sujeito esquisito que passa o dia inteiro dentro de uma luxuosa limusine, indo de um ponto ao outro de Paris para cumprir seus compromissos. Poderia até lembrar um pouco o trabalho do David Cronenberg em Cosmópolis, mas as semelhanças param por aí. É, então,
Lindbergh é um que entra na lista aqui, né?
Cronenberg entra, com certeza. Então, é o filme, é exatamente, Matheus, o filme vai assim, é muito louco, e mano, no meio do filme, no meio do filme, cara, sem, assim, sem motivo nenhum, tem uma cena sem cortes, que é um número musical, velho. É maravilhosa. Essa cena tá nas minhas cenas favoritas, uma das cenas mais marcantes para mim. Sabe, quando eu penso assim em cinema, você viu, ah, as cenas mais doidas, você viu. Cena musical para mim talvez seja minha favorita. É épico, velho. É épico, mas assim, você não entende. Se assistir esse filme igual um amigo meu, que assiste filme chapado, inclusive ele nunca viu 2001 sóbrio. Mentira, ele viu 2001 sóbrio uma vez só na vida dele.
Esses
Toda vez.
amigos que a gente tem, né, velho?
Esse meu amigo, cara, ele viu 2001 pela primeira vez. Ele fica. 2001, inclusive, é um filme que poderia entrar aqui também, né?
Podemos falar sobre ele.
Ele assistiu 2001 na primeira vez. 2001 tem muito de música clássica, né? Então, esse meu amigo tinha um grande espaço ali no quarto dele. Ele fala que ele começou a dançar porque ele tinha. Ele tava muito doido. Ele começou a dançar enquanto assistia o filme, sabe? Ele levantou da cama, levantou do sofá para ir dançar e curtir o filme. Assim, é as loucuras que rola, velho. Esse meu amigo é muito esquisito,
Esse
Lucas,
amigo é esquisitaço aí, velho. Eu proponho a gente começar com o Anticristo aqui, tá? Motos.
Anticristo.
Então vamos lá. Premissa de Anticristo, em termos de doideira de 0 a 10. Quanto você acha que dá aí?
Cara, eu daria um 7.
7? O que é isso, Otúlio? Que 7, velho? A premissa do filme é um casal que perde um filho e vai tentar lidar com isso, porque o cara é um psicólogo.
Uai, mas como que eles perdem o filho? Eu estava transando, mano.
Ah, que esquisito, né? Pessoas transando, velho. Que coisa mais bizarra, velho.
Não, é da culpa, mas, cara, tem aquela cena da mutilação. Esse filme é esquisito pra caralho, velho.
Não, tudo bem, mas aí a cena da mutilação entra em execução. Aí é outro papo. Premissa. O que que o filme quer? Qual que é a história do filme? Eu acho que é uma história até bem simples, assim. A gente pode dar
Ah, não, concordo, concordo. Tá,
uma. Então,
tudo bem. Então
vamos lá.
eu dou 4.
Quatro.
Melhorou?
Eu acho que eu dou nota 2 de premissa aí. Então ficamos com 3 para ser a média?
Beleza, justo. A gente é bom de matemática, é isso mesmo.
Sim, show. Execução, tanto áudio quanto visual. Ele
Quatro.
tem umas distorções de imagem, uns sons meio malucos. Você tem animais que falam.
É, mas não tô acostumado com o animal falando, cara. Eu converso com meu
Sim.
cachorro.
É, tudo bem. Esse é outro amigo seu, né? Mas, ó, eu acho assim, ele tem elementos de estranheza, de esquisitice na, né, na sua criação, na sua concepção e execução. Eu daria uma nota 4.
Então, tamo junto.
4,
Então
beleza.
ficou quatro.
Deslocamento da realidade.
Ah, sim, cara. Não sei, é o Lars von Trier, ele mexe com a gente, aquela mulher lá fazendo aquela parada. Não
É, você
sei, eu não.
tem a questão dos animais falantes, né? Nem que seja por uma questão de simbolismo ali. Eu acho que dá para dar mais que 0.
Dá, não, vou dar uns 6.
6. Eu
6.
acho que não vai muito além da média, assim, não fica assim, nossa, que coisa estranha.
É, exatamente.
Eu daria 4 aí, velho.
4, tá. Então vamos ficar com 5, porque a gente é bom de matemática.
Sim, beleza. Então vamos lá, de tabu, né, que entra nojeira, gore,
20.
20, é tão alto assim, as cenas lá de mutilação,
Cara, aquilo pra mim deu pesadelos, meu velho.
é,
É.
então você daria o máximo,
Eu daria mais que o máximo, cara.
é, ó, eu daria 6, tá, você daria 10 no caso, então fiquei
É.
com 8. É, você tem uma calculadora aí pra
Nem
gente ver?
fudendo, nem
Hã?
fudendo, nem
Nem
fudendo.
tá.
Mas peraí, não, peraí, eu posso tentar arrumar a calculadora. Peraí,
Não, posso abrir aqui também no computador, aqui, fazer na mão, ficar errado, gravado para sempre aqui nos anais do YouTube.
cara, não sei cadê meu celular, não, velho. Que bosta, cadê meu
Já
celular?
abri. Tá, achei aqui.
Não, você achou meu celular? Você não achou meu
Achei,
celular?
tá aqui, velho. Tá aqui comigo
Achei
agora.
o seu celular. Tô com a calculadora aqui, se você quiser.
Então, beleza. Então, soma aí pra gente, velho. 3, mais 4, mais
Ah.
5, mais 8.
7 mais 5 mais 8. Deu 20.
17, velho.
Uai, 3 mais 4.
Ah, tá. Deu 20. Esse cara é bom de matemática, né? 20. Ele conseguiu metade do total de pontos possíveis. Sim, se enquadra num filme estranho.
Filme esquisito. Yay! Temos nosso primeiro.
Vamos lá, o lagosta. Vamos tentar o lagosta aqui.
Vamos lá, tô com a calculadora.
Premissa, a ideia principal do filme.
10.
10? Porra,
10.
não.
Não, velho.
Tá bom, você dá 10, eu dou 6. Então a gente fica com 8 aí.
Justo.
8. Execução, como que ele é audiovisual, enfim. Eu não tenho
Quatro.
nada de muito maluco,
Não
né?
é diferente, não.
Só o jeito que os personagens falam. Então, sei lá, nota 1.
É, beleza, beleza, concordo. Pode ser um.
Tá. Descolamento da realidade, assim, verossimilhança com nossa sociedade aí.
Sete.
7.
Porque ele faz muita crítica à sociedade.
Sim, mas é uma sociedade. É, puta, não é próximo, né? Com esse negócio de transformar em animal aí.
Não, não é, velho.
É, eu dou 5. 5. Então, 7 mais 5 aí, ficamos com 6, né?
Isso.
E tabu barra gore barra nojeira, ele não tem, né?
Não tem, mas Tem aquela cena que a mulher mata o irmão dele, né? Que é um cachorro.
Sim, mas é também assim, é por omissão ali, né? Não, não entra, a gente não vê, né? Não tem uma coisa assim, graficamente
Não,
esquisita.
não tem nada, não. Então pode ser dois.
Dois? Você não acha meio exagerado dar dois? Que não é nada estranho em termos de.
Cara, ela mata um cachorro. A gente vê o cachorro morrendo, velho.
Tá bom, tem que concordar. Então tá. Então temos 8 mais 1 mais 6 mais 2. Você não tá com a calculadora aí, velho? Tá olhando pra mim.
Desculpa, 8 mais
Mais
6
1 mais 6
mais 1, ah,
mais 2.
mais 2, 17.
17. É um filme estranho, mas menos estranho do que o Anticristo.
Muito
Eu
menos,
concordo.
né? Então, beleza. Ah, a gente só
Tava
tá falando de
funcionando.
esquisito. Vamos falar o Serbian Filme, cara, que o Matheus citou.
Tá
É,
bom.
o Serbian Film a gente até discutiu off. Você acha que ele entra mais nessa categoria ou para você? A gente vai fazer a conta, mas
É.
antes de fazer a
Sem
conta.
fazer a conta, eu não acho, velho. Eu não acho.
Então, bacana. Ô, Lucas, só para galera entender, porque o pessoal deve estar achando que a gente fumou crack. Explica
Tomara.
para o pessoal de novo como é que é a questão da conta aqui que a gente está fazendo, pessoal.
Sim, nós estamos baseando assim, a gente quer calcular o quanto um filme é estranho ou não. Então nós temos quatro elementos aí que a gente dá nota de 0 a 10. Os elementos são premissa, execução, descolamento da realidade e nojeira barra tabu. Se um filme conseguir tirar mais que 15, que seria um item desses inteiro e metade de um outro, ele já é considerado pela gente como um filme estranho.
Beleza. Serve o filme, então.
Serbian Movie lá, vamos ver. Premissa: história de um ator falido que vai fazer filmes de pornografia barra filmes pesados.
Cinco.
Não acho tão pesados, acho assim, ok. Acho que podia ser um filme, se não fosse graficamente tão explícito, podia ser uma história normal, assim, sabe? Uma comédia. O cara se mete em altas confusões porque ele tem que fazer filmes pra gente rica, maluca, saca? Não acho tão maluco, não.
Então, 5 tá no meio, mas então vou colocar 3.
Não, você pode continuar com o seu 5, eu dou 3, a gente fica em 4.
Então 4. Ah, já tô, agora tô
Execução.
escrevendo, já coloquei na
Show,
calculadora.
show.
Execução.
Execução.
Cara, eu só vi esse filme uma vez, eu acho que ele era bem basicão.
Pois é,
Então,
eu também me lembro e também bem básico.
vou dar um 2.
Sim, ficamos em 2, também dou 2. Descolamento da realidade. É assim, é um negócio que é ruim de admitir, mas que meio que acontece aí, assim, né? Um submundo da pornografia, entre aspas, né? Não acho ele longe, assim, uma distopia, sociedade que não existe.
Tá, dou um 2.
Tá, ficamos em 2. Cara, eu vou dar 0. Porque eu não acho ele descolado. E vamos ficar em um aqui, tá? Só, tipo, eu
Pode
sei
ser.
que não é a média. Vai. Você deu dois, né? Você deu dois.
Ficou 1. Beleza.
Um, isso.
Vocês estão entendendo a nossa matemática, né?
É, matemática da doideira aqui, da loucura aqui, velho. Bom, tabu.
10.
10. Também acho que pega pesadíssimo, né? Então,
17.
17. É um filme estranho. Peronomútil. Ele se vale no, na questão do tabu, assim, sabe?
Acabou, exatamente. Exatamente. Eu acho, Lucas, que a forma da mecânica aqui, ela vai privilegiar todo o filme ser esquisito, velho. Porque é só 20 pontos.
Você tem que fazer 15, você tem que somar 15, né? Eu acho.
A gente não pode, olha só, a gente está fazendo programa já ao vivo, a gente não pode questionar isso nesse momento.
É, não, a gente tá construindo aqui, galera. Isso aqui não é uma matemática assim, feita, tá? A gente tá, né? Perdoa aí, velho. Perdoa aí. Vamos no Quero Ser John Malkovich?
Vamos.
Então vamos lá. Premissa:
10.
Porra, velho. Como 10, velho?
Tá, 7.
Não, eu também, embora julgando suas notas, né? Não posso, não vou fazer isso mais, não. Você dá aí a nota que você quiser. Fala aí, do seu fundo do seu coração, velho.
7.
7. Fico com 7, acho válido. Execução.
2.
Porra, velho, ele tem umas cenas de dentro da cabeça do Malkovich, ele tem cenas em que todo mundo é Malkovich quando ele entra na própria cabeça.
Eu acho que a questão da execução fica muito aberta, porque eu estou pensando na narrativa em si, entendeu? Como que ela é apresentada para o público. E aí não tem uma coisa muito confusa, ela segue uma linha linear.
Tudo bem, você pode ir por esse lado, mas assim, se é uma narrativa linear, mas todas as pessoas são neon e brilham, aí a gente tem elementos de estranheza, certo?
Sim.
E aqui nós temos alguns estranhamentos aí, não?
Sim, então qual que é a nota?
Não sei, velho. Fala, eu não vou te julgar, não tô aqui pra te julgar. Eu nunca mais vou fazer isso, velho.
Pode ser 4.
4. Tá, legal, 4. Fico com 4 também.
Quatro.
Descolamento da realidade.
Do 7.
Concordo, concordo. E tabu. Gore, nojeira, não tem, né?
É, 2.
Não tem, eu não consigo lembrar de nenhuma cena que seja assim, tipo, ah, que estranho isso.
Matheus, não é sem influenciável, não, meu velho. Matheus, é por causa dessa sua mensagem aqui. Eu tenho medo do Lucas.
Que isso, velho. Eu só quero a coisa bem feita aqui, velho. Nem que eu tenha que matar todo mundo aqui, velho.
Mano, deu 20 aqui, cara.
Não, mas quanto que você deu no último aí?
Dois.
2. Tá. É, 20. Ele é um filme mais estranho do que os outros todos. Você não acha?
Qual foi o primeiro que a gente falou?
Anticristo, que deu 20 também, empataram.
Tá. Dois.
Vamos daquele do Harry Potter cadáver, o Swiss Army Man.
Um cadáver para sobreviver em português, se não me engano, está disponível na Netflix, tá bom?
Os títulos em português também, né? Puta que pariu, velho.
Maravilhoso. Ajuda, assim, horrores. Olha lá.
Vamos lá. Premissa.
10.
Concordo. Execução.
Um.
Porra, não. Não, aí você foge, eu jogo aqui, velho. Aí você foge a parada, velho. Não que eu queira influenciar na sua nota, velho.
Tá, é porque o execução de eu fico
Eu
muito
sei,
na
você tá pensando na história, né? O andamento da história, mas assim, em termos visuais.
tá, eu dou 10.
Porra! Tá bom. Não vou questionar, não vou questionar. Eu dou 6, a gente fica em 8, tá?
Espera aí, então, 8.
Descolamento da realidade.
7.
7. Concordo. E tabu, barra gore, barra nojeira.
7.
Ah, eu dou 3 aí, velho.
Cara, o bicho fica peidando o filme
Tem
inteiro, velho.
peido, tem tipo vômito, mas é de uma maneira meio light, assim, saca?
Como assim, light, mano? O cara peida como se ele fosse um golfinho nadando?
Eu entendo, assim, mas não é aquela coisa do tipo, nu, isso foi muito esquisito, velho. Esse cadáver peidando aí tá muito estranho. É só tipo, ah,
O
peidando
cu
aqui.
dele é melhor que motor de barco, velho.
Sim, aí a nota tem que ser alta na execução, né? Não no tabu. Peidar não é tabu, velho.
Não, mas tá.
Você deu 7, é isso?
Dei 5.
5?
É.
Tá, então 5, velho. Então, 10 mais 8 mais 7 mais 5.
30.
Pois é, já é o filme mais estranho dessa
É
lista.
o mais bizarro aqui.
Mais bizarro do Lagosta. E acho que tá certo, não?
Esse é muito bizarro. É, o Anjo Exterminador, velho, você lembra dele?
Lembro, lembro.
Então vamos fazer ele?
Vamos. Deixa eu anotar aqui, vem. Né? Exterminador, premissa.
Oito.
É, oito, concordo. Execução.
Sete.
Filme surrealista, né? Andamento diferente aí. Sete, sete, bom, sete, gostei. Deslocamento da realidade.
Cinco.
É. Ok, cinco. Tabu. Meio que não tem, né? Nojeira.
É.
Se fosse o cão andaluz, até entrava a questão de cortar o olho ali, né? Acho que.
O Matheus tá rindo de você aqui, ó. Tem um cadáver peidando no mar, feito um motor, e você dá três, Lucas.
Pois é.
Três
Não, vai ficar com cinco. Acabei concordando com o Túlio, assim.
deu 22, o Anjo Exterminador.
Não, pera. Qual nota? Qual a última que você deu aí? Tabu,
Dois.
0. 2. É, 2. Quanto que deu?
22.
22. Então, ele é um filme mais estranho do que o Anticristo, mais estranho do que Quero Ser John Malkovich, mas menos estranho que o como é que é? O Canivete Suíço aí, em português?
Cadáver para sobreviver.
Tá. Vamos lá. Mãe, do Aronofsky.
Mãe, caralho,
Premissa.
seis,
Eu dou 8, a gente fica em 7, hein?
sete,
Execução. Bem
dez.
alto, né? Acho que eu fico com 10. Não, puta, 10 é muito alto, né? 8 pra gente ficar em 9.
Nove,
Descolamento da realidade.
oito,
8, 8. E tabu. Tem as questões de violência ali, né?
eu dou um oito também.
Bebê morrendo, que é sempre ruim de ver, né? Então, 8. Quanto que ficamos aí?
32.
32. Por enquanto, o nosso mais estranho. Próximo.
Cisne negro,
Cisne Negro. Vamos lá. Premissa.
quatro.
Eu acho que eu dou um 2 ali, porque a premissa é meio.
Então é três.
3. Execução.
Eu dou um nove.
Não, eu acho muito alto 9, velho. Vou de, sei lá, 5. Faz aí metade de 9 mais 5.
A gente fica com sete.
É. Show. Não, não que eu não saiba, né? Não que eu não saiba fazer de cabeça. Não é isso. Não, tipo, pô, tá, tem que com a calculadora aí.
Tá fácil aqui, tá fácil aqui. É só número.
Descolamento da realidade, velho. É meio baixo, porque ele é próximo, né? Tirando alguns simbolismos.
Do quatro.
Tá, 4 eu concordo. E tabu? Não tem muito tabu, né?
Quatro também.
Ah, eu dou 2, ficamos em 3.
17.
17.
O Matheus pediu aqui duas vezes já um filme que chama Tusk.
Tusk, do Kevin Smith.
Pois é, o Tusk, só me refresca, é que o cara vira uma
É,
criatura.
vai entrevistar um camarada no Canadá e esse camarada transforma ele em uma morsa, né?
Exato. Então vamos lá, vamos lá.
Tá. Premissa esquisita.
Oito.
8. Beleza. Execução. Não me lembro de ser um filme muito diferentão, assim, muito.
Um cinco.
Eu acho que eu dou 2 aí, velho.
Então é quatro.
Descolamento da realidade.
Sete.
3, velho. 3.
Cara, virou a porra de uma moça, mano.
Sim, mas é uma amostra escrota, assim, não é tipo uma máquina que transforma ele num animal, assim.
Mas é uma morsa.
Tá, eu fico com 3, ficamos com 5.
Cinco.
Já passou os 15 pontos, já entrou no esquisitice. Tabu. Tortura. Mas é baixo, né?
Quatro.
Tá, 4. Então, 8.
21.
Hã?
21.
21. Ok.
Bom, Matheus está brigando com a gente, falando que o mãe não é mais estranho que os outros avaliados, nem a pau. Matheus, o programa é nosso, porra! Deixa a gente ser doido, velho. Deixa a
Não,
gente.
mas olha só, se você pegar na balança mãe e anticristo, mãe é mais estranho. Mãe, e quero ser John Malkovich. Qual que você acha mais estranho?
Eu acho mãe.
Pois é. Mãe e o canivete suíço brasileiro. 25 de maio.
Gervinha. A gente te ama, Gervinha. O Gervinha ficou igual o Vitor. O Vitor hoje pistolou durante a gravação, que eu comecei a falar do Midsommar de novo.
É o filme do ano, né? É o filme do ano.
Ó, o Luiz deu 2,5 pra gente, velho. Ah, porra, o Luiz Eduardo mandou aqui bom pra gente, velho.
Cronenberg, né?
Vamos lá, o Crash primeiro, do Cronenberg.
Tá, deixa eu anotar aqui. Fala aí sua avaliação enquanto eu insiro uma nova.
O Crash é um filme maravilhoso, se eu não me engano, ele é de 95, 96, não vou lembrar o ano exato. É um filme que retrata pessoas que sentem tesão em recriar acidentes de carro. E não só eles fazem o acidente completo, acidentes que inclusive pessoas morreram, como eles também gostam de transar depois. É uma loucura. Então,
Então,
primeiro aqui, eu dou um 8.
vou atrás. Vou atrás. Execução. Cronenberg, né, velho?
Dou 8 também, velho. O Cronenberg, velho.
Tá. 8, vou atrás aí. Deslocamento da realidade. Difícil, né, velho? Porque ele lida com um fetiche,
Fetiche, né, velho?
mas na sociedade normal, né? Não é uma distopia.
É, não, acho que eu dou um 2.
É, parece justo. E tabu, fetiche, né?
10.
10, tá.
28.
28. Mãe é mais estranha que Crash ou não?
É.
Eu também acho. Vamos lá, Videodrome. Oh, que a
Videodrome.
Aline falou, né?
Exato. Videodrome é foda. Eu preciso rever, velho. Eu vi uma vez só, confesso que eu não gostei tanto, mas sempre que eu penso no filme, na premissa dele, eu acho ele bacana, cara. Preciso rever.
Cara, eu lembro que é com a Debbie Harry, e eu lembro que era uma doideira.
É o James Woods no papel principal.
É, só que eu não me lembro muito bem do filme, velho.
É, ele, acho que ele é um produtor de TV. Aí ele tem a ideia de um show e acho que a televisão começava em... Ah, não lembro. Tem uma cena da televisão engolindo a cabeça dele. É um negócio assim.
Sim. É, eu lembro que era uma doideira. A gente vai fazer esse mesmo não lembrando muito bem? Você acha correto da nossa parte, assim? Você acha
É
profissional?
correto, a gente lendo, a gente viu.
Perfeito, velho. Então, não tem por que não, né, velho? Então, não tem.
Pera aí, não. Esse comentário do Luiz aqui foi maravilhoso, velho. O cara faz um vídeo falando que nota não vale nada. E agora tá dando nota em tudo. Eita ditadura, só vale a nota do cinema de boteco. Maravilhoso, Luiz.
Você fez um filme falando que nota não vale nada, velho?
Eu fiz um vídeo hoje xingando o Rotten Tomatoes falando que nota não vale. Mas só uma defesa.
Concordo plenamente com você, Túlio.
É, tamo junto, high five, high five. É, mas só assim, só para explicar. A gente tá fazendo nota de avaliação para ver se entra no nosso quesito de filme esquisito. É diferente.
É a nota mais estranha que tem aqui, assim, saca?
Vão, só para chegar aqui na reta final, vamos falar do Cão Andaluz também,
Tá.
Videodrome. Vamos falar do Gêmeos, Mórbida Semelhança, do
Sim.
Cronenberg? Eu acho que ele vale. Qual outro aí que você acha vale? Vamos pegar os seis últimos?
Seis últimos, peraí, deixa eu ver aqui. Naked Lunch? É, Mistérios e Paixões, do Cronenberg?
Ah, o Cronenberg já falou muito.
Ué, mas você quer falar dos Gêmeos?
Mas, então, vai ter já, vai ter o Gêmeos. O Gêmeos é mais esquisito que o Naked Lunch.
Tá bom.
O Gêmeos, inclusive, não sei se você sabe, ele virou uma exposição, cara.
É
Eles
mesmo?
fizeram os equipamentos médicos dos personagens e ficou exposto, velho.
Ó, na lista aqui ainda tem o Rubber, que a gente não falou.
Acho válido, o Hub é bacana.
Pink Flamingos, você chegou a assistir?
Não cheguei a assistir, mas você falou bastante dele. Só pela cena do cachorro, eu já colocaria ele aí com uns 20, 30, velho.
Tem o Eraserhead, do David Lynch, que a gente não falou.
Pode colocar ele também. Cidade dos Sonhos.
Cidade dos Sonhos.
Então, peraí, tem que anotar, velho, senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
Não, Cidade dos Sonhos, Eraserhead. Você assistiu a Montanha Sagrada do Jodorowsky?
Não, eu nunca vi nada do Jodorowsky.
Her, você acha que a gente tenta fazer
Não,
Her?
não. Igual o Matheus falou aqui, Avalia e Magnólia. Magnólia não tem nada de estranho, não.
É, tem a questão dos sapos, né?
Ah, é fé, velho. Sapo é o apocalipse do filme.
Saló, do Pasolini. Mil e uma Noites de Sodoma.
Não lembro se eu vi.
É, então você não viu, porque você ia lembrar, velho. Cena de gente comendo bosta não é esquecível, assim, saca?
Não vi, então não.
Tá, então beleza. Ficamos nesses?
Então vão ser esses aí.
Tá.
Você anotou quais são, né? Porque eu não tenho a menor ideia.
Comecemos pela Cidade dos Sonhos.
Não, mas e o Videodrome e o Gêmeos?
Videodrome, Videodrome. Então, Videodrome.
E tem o Cão Andaluz também, que a gente não pode deixar.
Tá, já anotei aqui. Não, quando a luz não anotei. Ok, Videodrome. Premissa.
Oito.
6, ficamos em 7.
Adoro essas contas,
Execução.
velho.
É, tinha as questões de doideira, né? E
Exatamente.
assim, pra época, né? Um filme dos anos 80.
Exatamente.
Dá pra dar uma nota alta aí, um 8.
Quando a gente escolhe assim próximo, como é que faz?
Você
Acho
escolheu
que
quanto?
eu escolhi sete.
Então a gente fica em 7.
Sete, beleza.
Eu concordo com você. Então muda a minha opinião, só pra não ter que fazer conta quebrada.
Ou então a gente tinha que ter feito. Olha só, outras coisas que a gente não vai discutir, porque o nosso método é totalmente eficaz,
Com certeza,
eficiente.
velho. A prova de falhas.
O que que a gente poderia ter feito? Que a gente só poderia dar nota par,
Sim.
né? Que aí ficaria o meio.
Ah,
Entendeu?
mas se você somar 7 com 3, você.
Não, mas por exemplo, se você dá 4 e eu dou 6, a nota ia ser 5,
Sim.
entendeu? Então,
Sim.
é isso. Mas
Show.
enfim, foda-se, vou lá.
Descolamento da realidade.
7 também.
Ok, 7, concordo. E tabu, eu não me lembro. Você tem tipo nojeira.
Pouquinho, velho. Vou dar um 5 aqui.
Nossa, eu não lembro mesmo. Eu lembro assim das cenas da mão lá na TV. Bom, vou na sua aí, velho. 7?
Eu coloquei 5.
5? Então,
Deu
quanto é que
26. 26.
deu aí? 26.
É um filme esquisito.
Sim.
Vamos falar do. Vão... O Gêmeos, eu acho que ele pode bater recorde aí, hein, velho?
Pode ser?
Né? A primeira aí, eu dou. A primeira é a premissa, né?
É, a premissa.
Eu dou um 8, cara.
Tá, 8. Questão dos gêmeos lá, ginecologista, né? Era isso?
Exatamente.
Tá. É, execução.
Oito.
8. Deslocamento.
Ah, acho que eu dou um 10, velho, porque, bicho, os equipamentos que eles criam, velho.
Tá, eu não me lembro desse filme, então vai na sua aí, vai falando aí.
E tabu, eu vou dar oito também.
Tá.
Eu
Quanto que
34.
deu? 34. Beleza. Cidade dos Sonhos.
Oito.
Oito em tudo, sim.
É, pode ser.
Não, peraí. Vamos lá. Premissa. Não é uma premissa muito diferentona, assim, saca? É, o jeito que ele é trabalhado que é diferente, né? A ideia é meio comum, assim. Pessoa que vai para Hollywood, que tem seus sonhos frustrados, que quer vingança.
Eu dou 5.
Eu dou três, ficamos em quatro.
Quatro.
Execução. 10. 10.
Bom, a gente falou até junto, né?
Deslocamento da realidade.
10.
10, por ser um filme que trata, né, de inconsciente e subconsciente, acho que, né, se bem que tem momentos em que... Não, né? 10, 10. É. Tabu. Tem um cadáver, né, putrefação.
Sei, cara, eu daria um 7.
Acho muito alto, acho que vou dar um 3. Ficamos em 5.
5. 29.
29. Cão Andaluz.
10.
Ó, pra quem não assistiu Cão Andaluz, eu acho que tem até no YouTube. Ele é um filme curto, de 20 minutos, tá? Surrealismo, né? O Buñuel, diretor.
Eu dou 10 na história.
Premissa. É, loucura, né? Execução.
10 também.
Dou 8, a gente fica em 9.
9.
Deslocamento da realidade.
Eu dou 10 também.
É, né? Sim, sim. Tem que ser, não tem como.
Eu dou 10 de novo, velho.
Tabu?
Mano, ele corta a porra do olho, velho.
Tá, mas você tem... Tirando a cena do olho e umas formigas saindo da palma da mão, não tem as coisas muito... É. Se bem que pra época, né? Esse filme, o Chaplin tinha um rolo dele e o cara que passava o filme pra ele sempre desmaiava na hora do olho.
Sério?
Sério. Eu tinha um projetista lá que era um negro enorme, assim, e o cara, toda hora que tava projetando, o Chaplin só ouvia um tudum, o cara caindo pra trás, assim.
Muito bom.
Então, pra época, acho que 8.
Fica
em 9.
Foi 9. E nossa nota é 38. Temos um campeão. Acho que dificilmente vai ser batido isso aí.
É.
E justo, né?
Lógico, velho. Surrealismo, né? Não tem como. Né?
Fugir disso.
Bom.
Qual
faltou
mais?
Faltou o Rubber, né?
Vamos fazer o Rubber ou você quer falar de algum dos filmes aqui, ó? O Luiz citou um do Takashi Mike, mas eu não assisti, velho. O Matheus tá pedindo pra gente falar do Habits, do David Lynch. Eu não vi.
Que é um curta, né? Que é o que gerou lá... É isso?
Não vou lembrar. Matheus também pediu pra gente falar do Piranhoconda.
Piranhoconda.
Esse tá mais no trash, né? Tem a casa dos sete gatinhos. Quantas paredes cheias de caralhinhos voadores você já viu?
Ah, é. Quem desenhou querelinhos voadores aqui, né?
Caralhinhos voadores!
Ah, eu acho que assim... É, eu acho que as pessoas podem tentar fazer aí também as contas em casa, né?
Porque, exatamente. Assim, já entenderam.
Um carnaval aqui, nota 6, né?
Exatamente.
Quesito estranheza, nota 9.
Eu acho válido, cara. Como é que ficou o ranking final aí?
Vamos ver, dos que a gente falou aqui. Em primeiro lugar ficou o Cão da Luz, com 38. Depois, Gêmeos, com 34.
Mãe,
cadê? Com 32. O Canivete Suíço, lá, brasileiro, com 30. Cidade dos Sonhos com 29. Ficou meio bagunçado aqui minha tabela, né? Mas posso botar na ordem aqui. Posso botar na ordem.
Enquanto você faz isso, só olhar aqui. O Luiz falou pra gente comentar o Cidade das Sombras. Um filme que, eu não me engano, que é de 1998. Eu não lembro se eu... Não, acho que eu assisti, sim, mas eu não lembro dele. Tem o Kiefer Sutherland nesse elenco, não? Tem, o Kiefer Sutherland. Cara, eu lembro muito vagamente dele, bicho. Não consigo opinar. Cara, assisti esse filme tem mais de 20 anos, né? Bicho, na época. Mas aí, galera, espero que vocês tenham entendido nossa lista. Isso aí vai mudar a vida de vocês, a forma.
Sim. Agora é assim, falar para todos os amigos que já sabem como é que fala para ver se o filme é doido, né?
Exato. Inclusive o Lucas, ele vai lançar um curso online de como avaliar
seu filme. Vou lançar um livro, velho. Só um livro.
Cara, sensacional. A gente devia ter feito essa edição aqui depois de beber, porque imagina como que seria, né, velho?
Nossa, velho. Ia ser bem melhor para quem tá vendo, né? A gente que...
Ué. Não, assim, o começo do programa, acho que ficou bem instrutivo.
Sim.
Agora, a gente ligou o
foda-se. É, aí virou palestrinha, né?
Ah, velho. Sensacional. Fala, okay. Cara. Seja bem-vindo.
Vai para a próxima pauta aí, já vamos falando enquanto eu vou montando aqui.
Ah, a próxima pauta acabou, ué.
Ué, não é o filme mais estranho que você já viu?
Ah, é. Tá.
Porra.
É o filme mais esquisito que eu vi na minha vida. Acredito que seja realmente o Holy Motors. E olha, assim, vejo muito filme esquisito. Eu lembrei do Kung Fury. É, tentei lembrar outras obras. É, acabou não vindo as coisas esquisitas mesmo, assim. Sabe, quando você assiste um filme desse, fica muito mais a sensação do que o próprio filme. Então a gente acaba tendo dificuldade de relembrar. E como eu vejo muito filme, acaba ficando assim lá embaixo nas memórias, né? Mas o Holy Motors, que na discussão lá do grupo do Cinema de Boteca, alguém relembrou, eu quero apontar aqui como o filme mais esquisito que eu vi. Recomendo para quem gosta de filme estranho, tá? Porque ele não faz sentido. A gente, até durante a crítica aqui do Holy Motors, eu citei o Cosmópolis, também outro filme do Cronenberg, baseado num livro que também é esquisito. É, mas o Holy Motors, pela cena da sanfona lá no meio, que é uma cena maravilhosa, muito boa, a cena musical, eu acho que é o filme mais esquisito que eu já vi na minha vida. Você, Lucas?
Eu gosto muito de filme estranho, né? Então é difícil falar qual que é o mais esquisito. Mas eu recomendo muito a animação Where the Dead Go to Die. É, tem alguns pedaços no YouTube, eu separei um link aqui que o Túlio pode botar para quem estiver assistindo, que assim... O negócio é um pesadelo em forma de animação mal feita. Então, assim, é um prato cheio de esquisitice. E eu acho, assim, vai enriquecer demais o catálogo de quem for assisti-lo, tá?
O Luiz até falando, Holy Motors é bem maluco.
Ô, Túlio, põe o link aí pro pessoal, velho.
Já coloquei aqui.
Tá.
O link tá aí, galera. Quem quiser acompanhar, é só tocar o terror e acompanhar essa parada.
E pra quem tiver curiosidade, vejam também o filme Montanha Sagrada, do Jodorowsky. Que assim, a intenção dele era fazer cinema que desse a sensação de estar usando LSD para quem está assistindo. Então, assim, loucura garantida. E tem um filme também chamado Bigotten, que tem no YouTube, mas esse é só para quem tem paciência. Só para quem tem paciência. Porque assim, uma hora e meia de preto e branco com uma figura bizarra, assim, com um lençol na cara e umas manchas de sangue, fazendo tipo, expurgando coisa, assim. É, não é para qualquer um, né? Então,
cara, só aqui rapidinho, só para o Matheus ficar feliz, ele tá insistindo para a gente fazer do Magnolia.
Tá.
É, vamos lá. Primeiro, a premissa.
Sim.
É, quatro?
É, quatro é bom.
Ah, eu tenho que fazer a conta, calma aí. Quatro. É, execução.
É, execução fragmentada, mas... Você acha algo muito diferentão, sim?
O sapo.
É. Não. Quanto?
Nota 7.
Acho demais, hein? Acho que eu daria 4 aí.
Então é 5.
Tá bom.
É...
Deslocamento da realidade. Pelo Você sapo, é... do 2.
É. Um bom de 3, pra ser legal.
Tá.
E o final tabu?
Você lembra de alguma coisa, assim?
Tô 4, velho. Magnolia não é estranho, gente.
É, mas aqui pela conta vai entrar, né? Estranho.
É, entrou, 16.
Uhum. Mas é o mais baixo, ficou...
É, o mais baixo.
Ficamos assim, ó. O ranking. Magnolia como menos estranho. O Lagosta como segundo menos estranho. É... Um filme sérvio, Anticristo, Quero Ser John Malkovich, Tusk, Anjo Exterminador, Videodrome, Cidade dos Sonhos, Swiss Army Man, Mother, Gêmeos e Um Cão da Luz. O que vocês acham aí?
Eu acho que a Noemi contou uma história que é muito mais esquisita que todos esses filmes. Estranho mesmo é dormir na casa da sua avó, levantar para ir no banheiro durante a madrugada e ver eles transando de porta aberta. Isso é estranho pra caramba.
É, aí a questão do tabu vai lá em cima, né? Assim, tipo, estoura nota 10 ali, né? Já vai pra um... já dá 15 logo de tabu, né?
Sensacional, velho.
Ó, o Carlos tá perguntando se o lagosta é estranho.
É, entrou.
Um mundo, uma distopia, onde não é permitido ser solteiro e há um hotel que transforma pessoas em animais, é uma coisa estranha.
É, porque o Carlos não acompanhou o comecinho da transmissão. Quando a gente fala estranho, Carlos, a gente não tá falando que o filme é ruim, não, tá bom? É, depois, no comecinho, depois, se você tiver a oportunidade, reveja.
Inclusive, os filmes que a gente citou aqui são todos filmes bons.
São filmes excelentes.
Eles são só diferentões, assim, mas são filmes que a gente gosta pra caralho, né?
Exatamente. Exatamente.
É, alguns nem tanto, assim, mas tudo bem, né? Gostar pra caralho de Pink Flamingos é meio difícil.
É, difícil, difícil, difícil.
Sim.
Tá. É, o Eraserhead, a gente não falou, né?
Não falamos, né? Esse eu jogo lá pra cima, vai ficar alto.
Será?
Sim.
Então, peraí, ó. Repescagem final vai ter o Eraserhead, tá? Vamos lá.
Premissa. Eu dou 8.
É, também dou 8.
Execução eu dou 10.
10, concordo.
Descolamento da realidade, 10.
10, concordo.
Tabu, a gente tem aquele bebê esquisito que é aberto, né? O cara abre o bebê com bisturi ali.
Um 10 também.
Um 10, ficou 38.
38.
É, empatou com o Cão Andaluz.
É, justo. Acho bacana. Acho tenso. É, no Instagram, vocês podem conferir as pessoas que mandaram algumas sugestões. Está disponível lá, a gente respondeu todo mundo, está disponível no perfil. Então, essa fechou a nossa lista. Ô Lucas, você faz uma artezinha para a gente colocar? Tipo, de divulgação do coisa?
Ué, mas eu já fiz as artes.
Você já fez a arte com esse ranking aqui que a gente fez?
Você do ranking? Não, eu faço, numa boa. Né?
Olha esse Lucas, sendo super ligeiro, tá ligado?
É, doideira aqui, tipo, né? Vai que cola, assim, não, já fiz, já tá lá, velho. Fiz durante o programa aqui, velho. Enquanto a gente tava falando, tava fazendo a arte aqui, velho.
Cozinhando. Cara, essa foi a lista mais louca que a gente já fez no cinema de boteco. A gente tá aqui fazendo um programa ao vivo, aí a gente faz um ranking pra definir os filmes esquisitos. Deram 10 filmes aí?
Deixa eu ver quantos filmes que rolou. Estão pedindo O Duplo, que também é um filme esquisitinho, né?
É.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filmes.
13 é galo. Tá vendo?
14, 14 com o Eraserhead. Foi mal.
14 é quase galo. É, velho, sensacional. Dá pra fazer um artigo sobre isso agora, uma lista. Os filmes mais esquisitos de todos os tempos.
Não, e só pra minha opinião, falando que as notas não valem nada, a gente vai dar prêmio aqui também, começar a dar prêmio de filme mais esquisito, mais tosqueira aqui, velho.
Exatamente.
Tudo que a gente detesta, né, que a gente não fala aqui ao vivo, assim.
Vai rolar, né? E o Lucas, né, não se esqueça, vai lançar um curso online de como avaliar um filme pela sua esquisitice.
Com planilha, com texto, sacou? É. Mestres do cinema estranho, velho.
A planilha definitiva para você seguir a calculadora cinematográfica que deve ser esquisito ou não. Isso vai fazer uma diferença tremenda.
Vagas limitadas, hein? Mesmo sendo online, vagas limitadas.
Não, 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 não. Cara, eu entendi o que você fez e eu vou retrucar. Eu trabalho com essa merda. Quando você fala, tá, que a vaga é limitada, é porque, mano, muitas vezes você é um só. Imagina, sim, você vende para 200, 500, 100 mil pessoas. Bicho, você não vai dar conta de atender todo mundo, por isso que fala que é limitado. E, por exemplo, o curso que você está oferecendo tem um grupo de WhatsApp, a sua limitação são 250 pessoas, sabe?
Então, faz sentido, mas assim, se você quer fazer um curso, não é tipo, quanto mais melhor, assim?
Atendimento, velho. Atendimento.
Contrata mais gente, velho. Você não é empreendedor, ô Túlio? Você não é o dono dessa porra aqui, velho? Você não paga nosso salário todos os meses aí, velho?
É, mas... Enfim, é por isso que fala muitas vezes, quando vocês veem num curso online que a vaga é limitada, tem uma coisa que chama gatilho mental, tá? Isso aí significa escassez, significa você tomar uma decisão rápida. E funciona. A real é que funciona. Mas muitas vezes tem gente que tem um pouco de caráter e tem motivo de falar que a vaga as vagas são limitadas exatamente por causa disso.
Tá? Então, o que o Túlio está falando é que nunca é de má fé quando fala. Nunca, em nenhuma hipótese, é de má fé quando se fala que as vagas são limitadas. Vocês ouviram bem, né?
Eu não quis falar isso por todo mundo, tá? Eu falei que as pessoas com um pouco de caráter usam isso de forma boa.
Ó, no meu curso com o Túlio aqui vai ter gráfico, sacou? As vagas são limitadas, mas é na base dos 50 mil, saca? Pode vir todo mundo aqui, vai ganhar calculadora, camiseta, saca? Vai ter brinde pra caralho, caneca, né? Caneca do Razorhead, a gente vai ter brinde aqui, é o que não vai faltar, velho. Só se inscrever.
Acho doido. Curso online com a calculadora do cinema esquisito. Só aqui.
Show.
Gente, quero agradecer a todo mundo aí pela participação. Muito obrigado. Espero que vocês tenham se divertido, porque acho que só ia ficar melhor se a gente não tivesse em plenas, se a gente tivesse sobre forte domínio de fortes psicotrópicos.
Mas é uma promessa que faremos que a próxima vez que o tema for assim, a gente vai. A gente vai conseguir falar.
Pois é.
A gente vai chegar aqui e não conseguir pronunciar o próprio nome. Essa é a.
O problema, cara, é que eu esqueço as coisas, velho. Eu lembro. Acho que você tava, velho. Que a gente tava conversando e o Lucas virou me dar a maior patada, né? Mano, eu acabei de responder isso que você me perguntou.
É verdade, velho. Faz a pergunta, aí vai lá na pauta, lê de novo. Sabe quando você lê a mesma parte do livro? Aí de novo. Mas isso aí, né?
Velho. Ó, só para responder o Luiz. Macunaíma, Homem-Elefante, em algum lugar do passado. São estranhos ou não são? Ainda para você.
Sim.
Então. Luiz, respondido aí para você.
Eu acho que não precisa nem fazer o cálculo para Macunaíma e o Homem-Elefante. Algum lugar do passado, qual que é o título em inglês, hein? Você lembra, Túlio?
Somewhere in the Past, não?
É, não me lembro.
Peraí, deixa eu confirmar. Mas então, galera, chegamos ao fim aqui, só estou pesquisando aqui o título original do Em Algum Lugar no Passado. Somewhere in Time, não... Uhum. Assim, foi muito legal essa transmissão, enriquecedora, acho que foi transformadora para muitas pessoas. Vocês entraram aqui sem saber o que era filme esquisito, agora vocês têm uma calculadora.
Agora já sabe fazer o cálculo, né? O melhor cálculo do mundo cinematográfico.
Brasil! Agradeço aí, ó, Luiz, Noemi, Carlos, Irani, o Eduardo, Matheus, quem mais comentou aqui, você lembra?
Não.
Teve mais alguém que comentou, velho. Galera, todo mundo aí que participou, ajudou a gente aqui a criar esse programa, porque o programa é a gente só falando, mas vocês fazem parte do programa exatamente pelos seus comentários, a gente lê os comentários aqui ao vivaço, e a gente vai trocando essa ideia, e isso é muito importante, né? O Luiz Eduardo, todo mundo aí. Então, muito obrigado mesmo. Amanhã, a gente... Quer dizer, eu tô de volta aqui para falar de...
Não, eu tô também, velho. Agora já vou estar em todas as lives também.
Ah, é? Quer falar da Beira da Loucura amanhã?
Não.
Então, amanhã vai ser a Beira da Loucura, 9 horas. E bora tocar o terror. Ajuda nós aí, se inscreve, compartilha o canal com as pessoas. Vamos tocar o terror nisso aqui para fazer a parada acontecer, tá bom? Grande beijo, boa noite, bom descanso e no podcast até a semana que vem. Palavras finais, Lucas? Nem deixei você encerrar, né, velho?
Obrigado a todos, obrigado a Túlio e obrigado a esses magníficos cineastas do Cinema Estranho por nos darem essas obras para a gente falar sobre. Boa noite a todos.
sentiram, né? Boa noite a todos. Foi Cid Moreira agora.
É, né? Outro dia lá que eu encerrei com uma frase de efeito, assim, fiquei me sentindo, mano, mandei ver aqui, mandei mó bem nesse final aqui. Yes!
Doido, velho. Então é isso. Tchau, tchau.
Você ouviu Papo de Boteco.